Estado pela prevalência de profissionais de saúde que invocam a objeção de consciência, que é também ele um direito inquestionável e um princípio fundamental numa sociedade que respeita as liberdades individuais. No entanto, este direito não pode conflituar com o direito à interrupção voluntária da gravidez. E em algumas regiões do país, os hospitais públicos têm tantos profissionais objetores que as mulheres não conseguem aceder ao serviço, mesmo estando dentro do prazo legal e cumprindo com todos os procedimentos estabelecidos. E na prática, isto significa que há mulheres que, numa das decisões mais difíceis da sua vida, enfrentam um caminho cheio de obstáculos, discriminação e até humilhação. Em vez de encontrarem um sistema de saúde que as apoia e respeita, são empurradas para longe, obrigadas a deslocar-se para outras cidades com custos emocionais, físicos e financeiros que poderiam ser evitados. Em vários casos, as limitações deste mesmo sistema de saúde tornam impossível o acesso básico ao direito consagrado na lei. A objeção de consciência não pode ser uma capa para a negação de direitos. Não pode ser usada para perpetuar desigualdades no acesso à saúde e muito menos pode ser uma barreira que obriga mulheres a enfrentar julgamentos morais que não têm lugar numa sociedade desenvolvida, num Estado laico e numa democracia liberal. Como tal, é evidente que existe a necessidade de equilibrar esse direito com o direito das mulheres a terem acesso à interrupção voluntária da gravidez, se for essa a sua vontade. Senhores deputados, assegurar o acesso efetivo à interrupção voluntária da gravidez é assegurar que os direitos consagrados na lei não são apenas palavras, mas realidades. É dizer a todas as mulheres deste país que confiamos nelas, que respeitamos as suas decisões e que não permitiremos que ninguém as impeça de exercer os seus direitos. Porque o que está aqui em causa não é apenas uma alteração a uma lei, mas sim o fortalecimento do nosso compromisso com a liberdade, a dignidade e o respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Toma a intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 18 anos nesta casa, num governo socialista, depois de uma longa história de dois referendos, Portugal viu aprovada uma lei humanista que despenalizou a interrupção voluntária da gravidez realizada por opção da mulher. Esta vitória correspondeu ao empenho de muitos movimentos cívicos e aproveito para cumprimentar os movimentos de mulheres aqui presentes que também estiveram lá há 18 anos. E ao empenho também das organizações políticas que souberam dar um contributo sereno para que todas as mulheres fossem tratadas com o respeito e a dignidade que merecem. Deixaram de ser perseguidas pela lei e pela justiça. Deixaram de correr o risco de ir para a prisão ou de fazer um aborto clandestino em péssimas condições de saúde e segurança. As mulheres passaram a ser tratadas com dignidade e os seus direitos passaram a ser assegurados. A liberdade de escolha foi garantida. E Portugal juntou-se assim aos restantes países do mundo ocidental no respeito e efetivação dos direitos humanos e da saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Passámos a ter um Portugal mais justo e mais humano. E o Serviço Nacional de Saúde respondeu, e bem, a este apelo da democracia e garantia da igualdade. Com a legalização, o número de interrupções voluntárias da gravidez não aumentou, como os arautos da desgraça anunciaram. Verificou-se ao longo destes anos que as mulheres não recorreram mais à IVG como método contraceptivo. E as mortes e as doenças foram reduzidas significativamente. Privilegiou-se o acesso universal às consultas de planeamento familiar e a distribuição gratuita de métodos contraceptivos no SNS. O tempo tem confirmado a justeza desta lei. Em 2005, o governo de direita, em plena crise económica, introduziu taxas moderadoras na IVG, impondo a tutela do Estado às tais consultas psicológicas para as mulheres poderem interromper a gravidez. Foram medidas humilhantes que perseguiram todas as mulheres, mas ainda mais as mais pobres. Foi importante uma nova maioria de esquerda para que todas as mulheres voltassem a ser respeitadas. Volvidos 18 anos pelas avaliações da Entidade Reguladora de Saúde e da DGS, verificámos que há constrangimentos, que há obstáculos à aplicação da lei que têm de ser ultrapassados para que nenhuma mulher seja privada desse direito que tanto nos custou a conquistar. É isso que hoje aqui propomos, um aperfeiçoamento da lei e a criação de condições para o seu efetivo cumprimento. Não há nenhuma razão, mesmo nenhuma, para não eliminar o período de reflexão. Não há nenhuma razão para não aumentar o prazo definido. Não há nenhuma razão para não regulamentarmos a objeção de consciência, para que nenhuma mulher seja impedida de realizar o direito à IVG por falta de médico, como aconteceu a 1.366 mulheres em 2023. O nosso projeto é para não privar nenhuma mulher de um direito cuja negação ou atraso pode colocar em risco a suas próprias vidas, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Antes de passar ao próximo orador, queria informar o plenário que se encontram a assistir à sessão plenária um grupo de 220 alunos e professores do Externato João Alberto Faria na Arruda dos Vinhos e um grupo de 25 alunos e professores do Externato de Pena Firme, em Torres Vedras. A todos, em nome da Assembleia da República, os nossos cumprimentos e saudações. Prosseguindo com o nosso debate, tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Andreia Neto, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a interrupção voluntária da gravidez é uma das matérias com mais lastro e discussão na sociedade portuguesa. Foi objeto de dois referendos. Foi objeto de amplas discussões parlamentares. Mas foi, sobretudo, objeto de profundo debate por toda a comunidade a quando dos dois referendos que chamaram os portugueses às urnas. Em 1998, Portugal votou e a maioria dos participantes foi contra. Em 2007, Portugal votou e a maioria dos participantes foi a favor. Não foi, como se vê, uma questão de amplo consenso no país durante muitos anos. Mas arrisco a dizer, hoje é. Os direitos das mulheres interromperem voluntariamente a gravidez até às 10 semanas de gestação é hoje um direito consolidado e estabilizado na sociedade portuguesa. Quer isto dizer que todos são de acordo? Não. Mas é um facto que é uma matéria, repito, amplamente estabilizada. E repito também, o referendo de 2007 teve na sociedade portuguesa um profundo, amplo, denso e, arrisco dizer, esclarecido debate. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento discute hoje, por mera iniciativa legislativa, a alteração de regras decididas em referendo popular. O PSD firma hoje a sua posição em princípios inabaláveis. Os portugueses são soberanos e a resposta já foi dada. À pergunta aprovada pela Assembleia da República na sua deliberação de realização de um referendo, à pergunta aprovada pelo Tribunal Constitucional com vista à realização desse mesmo referendo, à pergunta promulgada pelo Sr. Presidente da República estabelecendo a realização de um referendo, à pergunta mais debatida, mais escrutinada, mais ponderada da história da nossa democracia, a esta mesma pergunta concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado, os portugueses disseram sim. Nesse sentido, os partidos políticos, e bem, reconheceram a eficácia política do referendo e autovincularam-se ao seu resultado. Deste modo, a legislação hoje em vigor é o retrato fiel da vontade soberana a qual vincula esta Assembleia. E de uma forma... clara, inequívoca e incondicional. Respeitemo-la, senhoras e senhores deputados. Mas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há quem deseje, porém, pôr em crise a estabilidade que este assunto conquistou na sociedade portuguesa. Tememos que tal posição seja orientada por outras considerações que não aquelas que deveriam presidir a um debate lúcido e responsável sobre uma matéria tão sensível. É um erro. É um erro sem desculpa que não pode acabar noutro resultado que não seja o de criar divisão e conflitualidade onde deveria prevalecer a harmonia e a serenidade. É ainda um erro maior quando as forças que se proclamam da moderação desejam prosperar na conflitualidade estranhamente como outros que fazem vida disso. Senhoras e senhores deputados, que fique muito claro, não diremos qualquer palavra neste debate que possa ferir, melindrar ou desconsiderar os direitos das mulheres que lhes foram outorgados pelos portugueses, quer no que diz respeito ao acesso à saúde sexual e reprodutiva, quer no que diz respeito à sua autonomia. Não temos esse direito. Ninguém tem. Neste assunto, a nossa fidelidade é una e indivisível. Não é para com o PSD ou para com a convicção de qualquer dos seus deputados, coletiva ou individualmente considerada. É sim para com os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há todavia perguntas que reclamam resposta. Perguntarão os portugueses. O Partido Socialista confessa hoje que, tendo governado durante 8 longos anos, não verificou em momento algum que, tal qual diz hoje, a lei devia ser alterada? Perguntarão os portugueses por que não usou as suas maiorias. Não sabemos a resposta, mas sabemos com o que nos comprometemos com os portugueses. O PSD, pela voz autorizada do seu presidente e atual primeiro-ministro, Dr. Luís Montenegro, assumida em plena campanha eleitoral, que no que diz respeito a esta matéria, não tencionava proceder a qualquer alteração legislativa.